Boa noite.
Boa noite.
Vamos abrir a palavra de Deus, capítulo 6, profeta Daniel. Estamos chegando, caminhando para o final dessas reuniões, dessas conferências que têm sido realizadas. Quero manifestar a minha gratidão e apreciação pelo tempo passado aqui com os irmãos, a gratidão pela acolhida que tivemos, pela boa recepção que nos foi dada e apreciação pelo tempo que tivemos de comunhão, conversação e irmãos que tive o privilégio também de conhecer aqui, ainda não conhecia, principalmente de outras localidades, embora muitos que pretendiam vir não vieram, mas dentre os que vieram de fora havia ainda alguns que eu ainda não conhecia. Foi um privilégio poder ter conhecido todos esses irmãos. Vamos, então, abrir a palavra de Deus e considerar algo mais. Na verdade, vamos ler o versículo 30 do capítulo 5. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, uma pequena pausa aqui. Então, naquela visão que Nabucodonosor teve, no capítulo 2, da estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Então, a primeira parte daquela estátua já havia passado. Como Deus interpretou a Nabucodonosor através de Daniel, dizendo: tu és a cabeça de ouro fino e depois de ti se levantará um outro reino. Então, o Império Babilônico agora já era passado, já havia passado. A cabeça de ouro já havia ficado para trás. E agora nós temos aqui já um outro império sendo levantado. Nós temos aqui agora o peito e os braços de prata, que agora estão no domínio, que agora estão no governo. O reino Medo-Persa. E o versículo 31 deixa isso bem claro. E Dario, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. O reino, ou o império Medo-Persa, foi a junção dos medos e dos persas, e formando então um único império. Então a cabeça de ouro já estava no passado. Esse mesmo império mundial, essa mesma sucessão de impérios que constituem o tempo dos gentios, Daniel também teve uma visão dela, no capítulo 7, na forma de quatro animais diferentes. O primeiro deles, o leão, correspondendo a Nabucodonosor e ao grande império babilônico, já havia passado. Então, o leão, do ponto de vista da visão de um crente, já havia ficado para trás. A cabeça de ouro, do ponto de vista da visão de um ímpio, já havia ficado para trás. E agora, era a vez do peito e dos braços de prata, agora era a vez do urso ocupar o lugar no grande império mundial. Então, dá-se início ao império Medo-Persa. E agora Daniel, ele vai estar também nesse império. Nessa transição de impérios, Deus preservou a Daniel, e ele vai ocupar posição também no império a Medopérsia. Então, o versículo 1 do capítulo 6 diz: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano, não sofresse prejuízo. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes ficaram juntos ao rei, foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, três vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. E agora, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 32. A palavra de Deus diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, fecharam as bocas dos leões, Daniel, apagaram a força do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ficar então com essa leitura, que Deus possa nos ajudar mais uma vez no ensino, na aplicação da sua palavra. Nós consideramos pela manhã o exemplo daqueles três homens, como eles foram fiéis a Deus, a ponto de serem lançados na fornalha de fogo ardente. E é interessante nós compararmos a Sadraque, Mesaque e Abednego e a situação, o acontecimento relacionado a eles e Daniel. Eles sofreram penalidades diferentes, aqueles três lançados na fornalha de fogo ardente, Daniel lançado na cova dos leões, mas o final foi o mesmo, o final foi o mesmo. Nós não consideramos pela manhã como terminou aquele ocorrido com aqueles homens. Termina com o nome de Deus sendo glorificado, o nome de Deus sendo exaltado entre os povos, entre as nações, entre os grandes. E não é diferente aqui, em relação a Daniel. O nome de Deus termina sendo engrandecido, o nome de Deus termina sendo louvado entre os gentios, entre os povos. Que o nome de Deus possa ser também, através de nós, os salvos hoje, uns em uma determinada situação, outros em outras situações, uns afligidos de uma maneira, outros afligidos de outra maneira, alguns tendo que enfrentar a fornalha de fogo ardente, outros tendo que enfrentar a cova dos leões, pressões de naturezas distintas, opositores distintos, mas que tudo termine da mesma forma, que tudo possa concorrer para um mesmo fim, o nome de Deus sendo glorificado, sendo reconhecido, sendo engrandecido através de cada um dos salvos nesses últimos dias. independente se no trabalho, independente se na escola, se na faculdade, se na família, na igreja, mas que o nome de Deus seja engrandecido pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento, pela nossa fé, nesses últimos dias também, muito, muito difíceis. Em ambos os casos também, o final é Deus preservando intactos, Deus preservando intocáveis os seus servos. Aqueles primeiros três, nem sequer havia cheiro de fogo nas suas vestes. Aqueles primeiros três sequer foram chamuscados. O fogo foi suficiente para romper as ataduras, o fogo foi suficiente para quebrar os laços que os prendiam, mas nada mais. Nenhuma ferimenta sequer, absolutamente, nenhum vestígio sequer que haviam passado pelo fogo. Deus preservou na fornalha de fogo ardente. Daniel, nenhum ferimento. Daniel, nenhum arranhão. Deus preservou no meio, dentro da cova dos leões. E nós podemos ter a certeza que, se nós estivermos no caminho de Deus, se nós estivermos no centro da sua vontade, Ele pode nos preservar independente das situações. Quando nós saímos daqui, dessa esfera tão gostosa, dessa esfera tão refrigerante de comunhão que nós temos entre os santos, onde nós podemos nos alegrar juntos, onde nós podemos compartilhar de experiências, onde nós podemos conversar acerca das coisas celestiais, mas nós saímos daqui e nós vamos para uma sociedade lá fora, uma sociedade impiedosa, uma sociedade cruel. É o leão, é o urso, é o leopardo, é um sistema impiedoso, mas nós podemos ter certeza que se nós estivermos no centro da vontade de Deus, mesmo rodeado pelos leões, como estava o Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, feras estavam ao redor dele, mas nenhum dano o causou. Daniel, em meio às feras, nenhum dano. Deus haverá de preservar a cada um de nós, se nós andarmos no caminho de fidelidade à sua palavra. Então, nós temos aqui Daniel, um homem que agora, no Império Medo-Persa, é um homem grande, é um homem grande. É um homem que está entre os três principais. Na verdade, é um homem que está logo abaixo do grande imperador. O grande imperador colocou 120 presidentes, 120 governadores sob o seu império, mais três homens para governar sobre eles, e Daniel era distinto entre esses três. E Daniel tinha uma posição ainda mais elevada entre essa classe seleta, entre essa nata de autoridade. Um grande homem, um grande homem. Um homem que nós lemos aqui, que era um alvo de inveja, que era um alvo de ódio por aqueles que o cercavam. Embora eles podiam dizer claramente, nós não podemos achar nenhuma culpa nesse homem. Nós não temos de que acusá-lo. Nós não podemos achar nele vício algum. Nada que o descaracteriza, nada que possa tirá-lo dessa posição tão honrosa de autoridade, nós não podemos. Eles vão dizer no versículo 4, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele, Daniel, era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Era a postura, era o comportamento de Daniel naquele reino, no meio de tanta confusão, tanta pecaminosidade, era o comportamento dele. Ele era fiel. E aqui nós temos em vista a fidelidade de Daniel em relação aos homens. É verdade, sim, que ele era fiel a Deus. Ele era muito fiel ao seu Deus. E essa fidelidade a Deus o levou também a ser fiel àqueles que o cercavam. aos seus superiores, ao rei, que embora fosse uma autoridade ímpia, uma autoridade gentia, mas ele era fiel, ele era fiel. E a palavra de Deus tem o conselho para que os salvos, sejam fiéis, aos seus superiores, mesmo lá no mundo. É necessário que haja cristãos, servos, empregados, fiéis, exemplares na conduta, no comportamento, pessoas totalmente honestas, pessoas de conduta exemplar, pessoas da mais absoluta confiança. Os crentes, os salvos, precisam ser fiéis, lá na sua esfera de trabalho, lá nos lugares onde eles ocupam o seu posto, as suas funções nesse mundo. Eles precisam ser sujeitos às autoridades. E assim era este Daniel. Não havia nele culpa, não havia nele vício, era um retrato já do seu Salvador que ainda viria, que também os homens não podiam achar nele nenhuma culpa, que era fiel em toda a casa de Deus, que os homens não podiam acusá-lo de absolutamente nada, que nós possamos ser encontrados fiéis, nós possamos ser encontrados puros, sem vícios e sem culpa, como nós temos aqui neste Daniel. E os homens então disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Eles não tinham dúvida alguma acerca do caráter de Daniel. Eles não conseguiam visualizar, enxergar nenhuma possibilidade de apanharem Daniel em algum tropeço, de apanharem Daniel em algum erro. Nós nunca acharemos nada, ocasião alguma contra este Daniel. Será que os homens, será que os ímpios, será que os não salvos, olhando para o meu testemunho, olhando para o seu testemunho, olhando para o seu comportamento, podem dizer assim de nós? Um comportamento totalmente transparente, uma vida totalmente transparente, uma conduta, um testemunho irrepreensível. E os homens podem, às vezes, olhar para o jovem cristão que desponta no seu ambiente de trabalho, que cresce no seu ambiente de trabalho, para jovens cristãos que despontam na faculdade, que são dotados por Deus de uma grande capacidade, inteligência, e eles podem olhar e ter esses salvos, esses cristãos, como alvos de inveja, mas eles têm uma certeza: nós nunca vamos encontrar ocasião para acusar esses cristãos. Será que os homens podem dizer assim acerca do nosso testemunho? E eles vão dizer então: nós nunca iremos encontrar ocasião, se não a procurarmos contra ele, contra Daniel, na lei do seu Deus. Se nós não irmos para a lei do seu Deus, nós nunca acharemos algo contra esse homem. A semelhança de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram odiados, que foram acusados, Daniel está sendo acusado. E tudo isso ensina para nós que o mundo é um inimigo do cristão. O mundo é um inimigo do cristão. Se nós, como cristãos, podemos andar de mãos dadas com o mundo, podemos manter uma amizade com o mundo, então está tudo errado. Está tudo errado. Porque a palavra de Deus diz que o amor do Pai e o amor do mundo não se podem conciliar. Não ameis o mundo. E mundo aqui não é o mundo espaço, geografia, criação, terra, não é esse mundo. Mundo aqui não são exatamente as pessoas, porque esse Deus amou o mundo, os pecadores, as pessoas. Mundo, não ameis o mundo, é um sistema organizado em rebelião contra Deus, em oposição a Deus. É um sistema com um conjunto de coisas e fatores que procura nos afastar de Deus, que não faz caso da vontade de Deus, dos princípios divinos, que pisa, que menospreza a direção divina. É uma sociedade alienada de Deus, na contramão da vontade de Deus, com a sua maneira de viver, de pensar, de andar. Então a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não há como conciliar o amor do Pai com o amor do mundo. E João vai dizer: olha, tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo. E ele resume tudo o que há no mundo em três coisas. Porque tudo o que há no mundo vai esbarrar em uma dessas coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele diz: não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. E quando João diz o mundo passa, ele diz: já está em processo de acabamento. Então nós não podemos ter amizade com esse mundo. Tiago, na sua carta, diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Qualquer, pois, que se fizer amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então não é possível conciliar. Então se o mundo não nos odeia como cristãos, como salvos, tem alguma coisa errada. Porque eles procuraram ocasião para acusar aqueles três homens, eles procuraram ocasião para acusar Daniel, e esses servos de Deus são objetos de ódio do mundo, de inveja do mundo. E se o mundo nos recebe bem, em toda e qualquer situação, e nós não temos dificuldade com o mundo, então tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha. Porque o mundo não mudou, o mundo não mudou. O mundo não se tornou amigo de Deus, e muito menos daqueles que pertencem a Deus. Então aqueles homens, na sua astúcia, na sua sutileza, eles vão até o rei. Eles se apresentam ao rei, dizendo: todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os grandes homens do reino, se ajuntaram, se reuniram, e acharam por bem, houve um consenso entre todos, e sempre haverá consenso entre os mundanos. E ele diz que se firme um mandamento, um edito, que por espaço de 30 dias, qualquer que fizer qualquer petição a um Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. É como se eles estivessem dizendo: olha, aqui nós pegamos Daniel, aqui não tem escapatória. Aqui nós já estamos vendo Daniel devorado, nós já estamos vendo Daniel triturado pelos leões. E por quê? Porque aqueles homens podiam dizer: nós sabemos que este Daniel, ele não vai deixar de orar ao seu Deus. Nós sabemos que esse homem, pela sua fidelidade, pelo temor que ele tem do seu Deus, pela sua identidade judaica que ele carrega, mesmo estando agora com 80 anos, é o que aproximadamente Daniel tinha aqui, mesmo sendo um homem velho, mesmo sendo um homem que há mais de 60 anos está entre os ímpios, entre os pagãos, entre os idólatras, nós sabemos que esse homem não perdeu os seus vestígios de um crente, não perdeu os seus vestígios de um judeu. Nós sabemos que esse homem carrega Jerusalém no seu coração todo dia, todo dia. E nós sabemos que esse homem tem uma vida de oração ao Deus de Israel. Ele não vai se sujeitar a isso. Nós já estamos vendo Daniel na cova dos leões. Será que se alguma coisa dessa natureza acontecesse, será que os homens podiam ter certeza de que nós não nos dobraríamos? De que nós não nos sujeitaríamos? Será que se toda essa nossa liberdade religiosa que temos no nosso país, todo esse direito de ir e vir que nós temos, toda essa liberdade de culto, de louvor, de adoração que nós temos ao nosso Deus, será que se porventura isso fosse cortado e tremendas e graves consequências viessem para quem o fizesse diferente, será que os homens teriam certeza? Estão pegos, porque eles não vão abandonar a fé, eles não vão abandonar as lembranças da Jerusalém celestial, eles não vão abandonar o temor ao seu Deus. Aqueles homens sabiam disso. E o rei, então, confirma, assina a escritura, assina aquele decreto, ao que tudo indica, sem pensar nas implicações daquilo, porque depois nós vimos um rei pesaroso, nós vimos um rei preocupado e que ainda tentou meios de salvar a Daniel. Então, ele foi pego de surpresa, ele não pensou nas consequências daquilo, mas ele assina. E a lei dos medos e dos persas não se podia revogar. E o edito estava, então, baixado. Havia, então, o decreto, por espaço de 30 dias. Nenhuma petição, nenhuma oração, nenhuma súplica a nenhum Deus, a nenhum homem que não fosse o rei Dario. Aqui nós temos, mais uma vez, um pré-anúncio do que vai acontecer na tribulação, do império, do governo do anticristo. Mais uma vez nós temos aqui a unidade de adoração, um único centro de adoração. Então Daniel, ele fica sabendo dessa escritura assinada, desse decreto. E a palavra de Deus diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel, ele vai fazer aquilo que ele já costumava fazer. Ele vai fazer aquilo que era o seu estilo de vida, que era a sua maneira de viver, que era o seu hábito diário. Ele vai fazer algo que não era estranho ao seu comportamento, mas ele já costumava fazer isso. E o rei depois, duas vezes, vai dizer: o teu Deus, ó Daniel, a quem tu continuamente serves, a quem tu continuamente serves. O rei já havia visto isso há muito tempo em Daniel e podia dizer e podia falar da constância de Daniel em servir a Deus, de alguém que vivia para servir a Deus, para servir a Deus. E Daniel, então, ao saber desse edito, ele não vai procurar o rei para tentar mudar as coisas, para usar da autoridade, da posição, do prestígio que ele tinha diante do rei. Ele não vai procurar para propor ao rei alguma forma de mudar aquele decreto, aquele edito. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer. Daniel vai fazer. Ele vai para o seu quarto e ele vai orar. Então, aqui nós temos em Daniel um exemplo perfeito do que cabe a nós, como cristãos, fazer em relação às autoridades. Há uma tendência no meio dos chamados cristãos que os crentes, os cristãos, precisam de representantes lá no Senado, precisam de representantes lá na Câmara dos Deputados, precisam de alguém ali para defender os crentes, para defender os interesses dos salvos. E há esse pensamento. Daniel não vai voltar no rei para dizer para ele: ó rei, providencie um meio para mudar isso aí. Ele vai fazer o que Paulo diz que os crentes devem fazer, em 1 Timóteo capítulo 2, orar pelos reis, por todos que se acham investidos de autoridade. E é o que nós precisamos fazer, como crentes, como salvos, como igrejas de Deus. É o que nós precisamos fazer particularmente. É o que nós precisamos fazer nas reuniões de oração das igrejas locais, colocar em pauta as autoridades, não nos esquecermos das autoridades. As nossas orações têm um efeito muito maior do que qualquer outra ação, do que qualquer outra atitude, e Daniel vai fazer isso. ele vai buscar socorro no seu Deus. Ele vai buscar a graça, a ajuda de Deus para aquela situação. E a palavra de Deus diz que no seu quarto, as janelas estavam abertas da banda de Jerusalém. É um homem que está há mais de 60 anos longe de Jerusalém. É um homem que está há décadas longe de Jerusalém. Mas é um homem que não se esqueceu de Jerusalém. É um homem que tem todos os dias no seu coração, na sua mente, Jerusalém. E é um homem que certamente, e é um homem que sabe como Jerusalém se encontrava naquele instante, com as suas portas queimadas, com seus muros derrubados, que os que ali ficaram estavam em grande miséria e desprezo. Mas era a Jerusalém de Deus, era a Jerusalém de Deus, era a cidade do grande rei, e ele nunca se esqueceu de Jerusalém. Ele podia dizer, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, as janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Daniel certamente conhecia aquilo que Deus havia dito no primeiro livro dos reis, no capítulo 8, Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46, eu vou ler. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro, à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos teus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti, para a banda da terra que deste a seus pais. E orarem a ti, para a banda da terra que deste a teus pais. E Daniel, ele conhecia isso. E Daniel, ele conhecia a palavra de Deus. E ele está fazendo isso. E o que nós temos aqui para nós? Que aplicação prática nós temos aqui? Janelas abertas da banda de Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, será que as janelas da sua vida estão sempre abertas para as bandas de Jerusalém? Será que você carrega hoje no seu coração, independente de onde você esteja, no seu coração, no seu afeto, nos seus sentimentos, a Jerusalém celestial hoje, a igreja de Deus, a igreja de Deus? Será que ela é prioridade na sua vida? Ela é prioridade? Será que você aprecia a igreja de Deus? Talvez você vai dizer em relação à igreja local que você pertence, mas há tantas falhas, mas há tantas fraquezas, há tanta coisa que precisa melhorar. Jerusalém estava em ruínas, Jerusalém estava destruída. E as bandas e as janelas do quarto de Daniel estavam para as bandas de Jerusalém. Será que você ama a igreja de Deus? Ama a igreja que você pertence? E você carrega ela no seu coração, independente do lugar onde você esteja? Será que lá na faculdade que você precisa estar, que é necessário que você esteja, mas que te impossibilita de estar nas reuniões, nos ajuntamentos da igreja de Deus, é lícito. Mas será que você consegue se lembrar lá, nesse momento, a Jerusalém celestial está reunida? Será que por um momento você consegue suspirar no seu coração e dizer como eu gostaria de estar lá com os santos do Senhor, com os salvos? Será que naquele dia, por causa do turno, por causa do seu horário no trabalho, e você não pôde estar no ajuntamento, E o Senhor sabe e entende isso. Mas será que lá no seu coração você suspira como eu gostaria de estar lá com os meus irmãos? A igreja está reunida para a oração. A igreja está reunida para o ensino das Escrituras. O meu Salvador está no centro daquele ajuntamento. A igreja está reunida para o partir do pão, para lembrar, para anunciar a sua volta. Como eu gostaria de estar lá, como eu gostaria de estar contemplando a face dos meus irmãos, a face dos salvos. Será que nós carregamos Jerusalém sempre no nosso coração? Ela é mais preciosa para nós do que os nossos interesses? É mais preciosa para nós do que tudo nessa vida? É mais preciosa para nós do que aquelas coisas que nós tanto gostamos? A Jerusalém de Deus nesses dias, a igreja a qual nós pertencemos, e a igreja, o corpo de Cristo. Então, nós vemos a Daniel fazendo isso, 3 vezes ao dia, se dobrando de joelhos e orando diante do seu Deus, como ele costumava fazer. Ah, só há uma forma para nós suportarmos e resistirmos às pressões desse mundo. Só há uma forma: ocupação com a palavra de Deus e oração. Ocupação com as Escrituras e oração. Daniel conhece as Escrituras. Daniel ora ao seu Deus. E nós vemos então um homem que não cedeu. Ele continuou orando e suplicando ao seu Deus no espaço daqueles 30 dias. E nós temos então o alto preço a ser pago. E Daniel então, ele é lançado na cova dos leões. Os estudiosos dizem que era a maneira no império, a Medo-Persa, de se eliminar pessoas indesejáveis do reino. Então, era a maneira como Daniel foi visto. Um homem do qual o mundo não era digno, mas um homem que para o mundo era indesejável no seu meio. Um homem que para o mundo era um zé ninguém, era um zero à esquerda, era um perturbador, um homem indesejável, uma escória. Um homem que, além da sua fidelidade a Deus, do seu alto grau de espiritualidade, um homem de uma capacidade intelectual grandíssima também, mas, por causa da sua identificação com o seu Deus, um indesejado na sociedade dos medos e dos persas. E ele foi lançado ali então. Aquele rei, ele sabia que Deus poderia livrar a Daniel da cova dos leões. E é interessante um contraste entre a cova dos leões com Dario, o persa, a fornalha de fogo ardente com Nabucodonosor. No caso da fornalha, houve muita música, houve muito som de instrumentos, mas aqui, no caso da cova dos leões com Dario, o persa, e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E ele chega ali esperançoso de que pudesse encontrar a Daniel. Dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel ouve. E Daniel prontamente responde: ó rei, vive eternamente. Ó rei, vive para sempre. Deus havia preservado o seu servo na cova dos leões. Aqueles mesmos leões que, tão logo, os inimigos de Daniel foram colocados ali, esmiuçaram, tragaram. por completo aqueles homens com as suas famílias. Mas lá estava um servo de Deus, protegido, guardado na cova dos leões. E o nome de Deus sendo honrado, sendo glorificado através da fidelidade daquele servo. Então nós terminamos por aqui e esperamos que de fato Deus, Ele possa nos ajudar e que aliado à graça de Deus, que haja em nós também a disposição, o desejo, a prontidão de nos oferecermos a Ele para fazer a sua vontade e nos mantermos fiéis a Ele. Lembrando sempre, obedeça, faça a vontade de Deus, seja fiel a Ele. As consequências é por conta dEle, ficam nas mãos dEle. Ele não vai errar, Ele não vai falhar. Fiéis sejam sempre ao Senhor, como nós cantamos. Ele é poderoso, jamais falhará. Com o seu forte braço, Ele os defenderá. Fiéis sejam sempre ao Senhor. Amém.